E voltamos a esse assunto que já tratamos diversas vezes aqui no jornal, não é? Desta vez, um seminário internacional, os 40 anos da anistia e o legado das ditaduras na América Latina, que busca uma avaliação crítica das políticas de reparação e de memória e também dos mecanismos legais adotados em países como o Brasil, que vivenciaram regimes repressivos, ditaduras. Aqui no Brasil, decorridos 40 anos da lei da anistia, permanecem muitos pontos de interrogação em relação ao conhecimento histórico, muitas vezes a negação da realidade, né? Sobre o regime autoritário que vivemos, ao mesmo tempo em que se observa a existência de importantes lacunas nas articulações entre o passado e o presente, mais especificamente o legado da ditadura, a memória daqueles que se opuseram ativamente. Eu vou conversar sobre o assunto com a Janaína Teles. Ela é mestre e doutora em História Social pela USP, pesquisadora associada do IEA, o Instituto de Estudos Avançados, membro do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, o CLACSO, e uma das coordenadoras deste evento. Janaína, bom dia.
Bom dia, Rutsan.
Como avaliar criticamente essas políticas de reparação e especialmente a questão da memória, mecanismos legais, enfim. O evento traz ou tenta recuperar, que é uma parte fundamental da história, a recuperação de testemunhos.
Sim, a gente pretendeu nesse seminário unir especialistas de diversas áreas, acadêmicos, mas também militantes, pessoas que viveram aquelas histórias, né, que tiveram aquela experiência com os especialistas, com a academia, com a universidade. Para isso, quer dizer, além dos testemunhos, a gente também pretende analisar, avaliar, refletir sobre isso, mas sempre em conjunto com a sociedade, né? É uma aproximação entre o debate acadêmico e a sociedade com relação a esse passado recente. Nesse sentido, acho que foi por isso que foi muito bem acolhido, né? A gente já teve ontem o lançamento e havia gente de todas as idades, de todos os tipos. Foi muito interessante ontem à noite.
E fala um pouco pra gente dos personagens, das pessoas que viveram. Tem, claro, brasileiros, argentinos, Chile, tem uma história também, não é? E tem relatos importantes também?
Sim, nós convidamos da América Latina a Fabiana Rousseau, que é uma psicanalista que atua na universidade, mas também atuou num organismo criado pelo governo há alguns anos, que cuida, que dá assistência psicológica às vítimas da ditadura na Argentina e também às pessoas que prestam depoimento nos julgamentos. Lá há muitos julgamentos relativos aos crimes contra a humanidade cometidos durante aquele período, né? Eles ainda estão em curso, os julgamentos. Uhum. Então, eles dão amparo psicológico às vítimas que têm que retomar, né, essa história, relembrar em juízo. É uma experiência muito interessante. Além disso, ela também é filha de um desaparecido político. Então, você vê esses dois campos, né? O campo mais técnico, acadêmico, se unindo à própria condição de vítima dela. Uhum. Então, ela dá um depoimento pessoal muito, muito rico, muito interessante, e, ao mesmo tempo, relata toda essa questão de como é, tanto a questão teórica da importância do testemunho, quanto a questão psicanalítica e a própria experiência dela, né? Uhum. Mas o que é interessante também, ela e a nossa outra convidada, a Kathy Collins, que é da Universidade Diego Portales, do Chile, é uma figura totalmente diferente, mas as duas estão trazendo para a gente as experiências recentes, né, de como está a situação dos países dela, como que está o debate sobre o legado das ditaduras nesses países, diante de governos onde o negacionismo reviveu, voltou, né? E há uma realidade em que as pessoas estão muito perplexas diante de, por exemplo, na Argentina já era totalmente assentado que 30 mil pessoas desapareceram durante, foram desaparecidas durante a ditadura na Argentina, né? E agora o presidente, o próprio presidente Macri questiona se são 9 mil, se são 30 mil. É, há uma perplexidade quanto a isso, né?
Sem dúvida.
Pois é.
É assustador, no mínimo, para dizer. As pessoas ainda nem lidaram, porque há feridas que não vão cicatrizar nunca nessas pessoas, nos seus familiares. As pessoas ainda lidam com isso, muita gente ainda lida, né? Com essa ferida, trata essa ferida. É, e as pessoas negando a existência disso, né? Depois de... É impressionante. E é um movimento, o que é assustador é que é na Argentina, é no Chile, é no Brasil.
Sim, exatamente. É, além delas trazerem essa experiência toda delas, uma reflexão crítica, houve lançamento de livros ontem, livro da própria Fabiana Rousseau sobre o assunto. E nós, então, vamos também discutir aqui no Brasil as questões tanto do testemunhais e tal, mas, vai haver sociólogos, historiadores comentando, mas também a gente trouxe advogados, né? Então, o próprio professor Fábio Conder Comparato, que foi o autor da ADPF, a Arguição de Defesa de Preceito Fundamental, que questionava a interpretação hegemônica dada à lei da anistia. Isso, mandou isso para o Supremo Tribunal, e isso foi votado e discutido em 2010, quando o Supremo declara, né, que a lei da anistia de 1979 está coerente com a atual Constituição de 88. Há recursos, né, a OAB, o professor Comparato, o PSOL, estão recorrendo dessa decisão do Supremo, tentando demonstrar o absurdo que é essa posição. Enfim, há uma interpretação hegemônica no país de que a anistia, a lei da anistia foi recíproca, ou seja, foi para os dois lados, como se houvesse somente dois lados, né? Então há uma simplificação dos conflitos que existiram durante a ditadura, baseado na questão do crime conexo. Quer dizer, o artigo 1º da lei da anistia diz que estão anistiados os crimes políticos e conexos a ele. Qualquer estudante de direito sabe que crime conexo, você vai assaltar um banco e para fugir depois do assalto, você rouba um carro para poder ter mais eficiência na fuga, certo? Então, esse roubo do carro é o crime conexo. Então, ele está ligado ao crime principal, que é o crime de assalto a banco, porque as pessoas envolvidas têm o mesmo objetivo, têm o mesmo interesse e agiram, né, em conluio, conjuntamente.
E no caso da ditadura?
No caso da tortura, como é que você pode dizer que o torturador agiu em conluio com o torturado? Ele agiu contra o torturado.
Que absurdo.
Né? Então, essa interpretação de que os torturadores estariam incluídos no termo crimes conexos não tem nenhuma lógica. Então, era isso que estava em discussão em 2010, que o Supremo simplesmente ignorou essa questão e declarou que houve um acordo político em 79 e que ele deve ser respeitado. Isso também não é um argumento jurídico, né? É um argumento político. Então, é isso que está sendo questionado desde 2010.
São recursos que ainda serão analisados, né? Sabe-se lá quando pelo Supremo, é isso.
Exatamente.
Pelo
então,
STF.
Esse debate, as pessoas envolvidas, né, nesses recursos estão convidados, né? Por exemplo, os advogados de presos políticos como o José Carlos Dias, o Belisário Santos Júnior, ou o Ministério Público Federal, Marlon Weicher, vai conversar aqui, vai debater com a gente. A deputada Luísa Erundina, que é uma das autoras do recurso também, né? Do PSOL.
Também estará no evento.
Sim. E ela também tem um projeto de lei que define reescreve esse artigo primeiro, colocando assim, de uma maneira mais clara quem está anistiado e quem não está anistiado. Esse artigo foi feito de uma maneira nebulosa, justamente para criar esse tipo de confusão, né? Enfim, nós estamos querendo discutir essas questões porque consideramos que, enfim, é preciso enfrentar o negacionismo que há no Brasil, enfrentar esse tema. O presidente Bolsonaro declarou no dia 31 de março que era para comemorar a ditadura, o golpe de 64, né? Que não houve tortura, que houve só uns probleminhas. Então, a gente quer trazer o máximo de pessoas, de especialistas, para debater isso e, mais uma vez, depois de 40 anos, ainda demonstrar e, de diversas formas que houve tortura no Brasil, foi massiva, foi uma política de Estado, conforme declarou a Comissão Nacional da Verdade, a quem o presidente também colocou em questão, né, colocou em dúvida. Então, nós estamos trazendo membros da Comissão da Verdade para relatar sua experiência e para deixar mais uma vez bastante claro a dimensão do que foi a repressão durante a ditadura e como que isso até hoje se reflete na política, na nossa vida cotidiana.
Até hoje, é um assunto ainda muito mal resolvido na sociedade. Bom, só lembrando que o evento acontece no Centro Universitário Maria Antônia, na Rua Maria Antônia. Todos podem participar, é aberto, não há necessidade de inscrição. O início foi ontem, hoje começa às 10 da manhã, mas tem uma mesa redonda, né, às 6h30 da tarde também. Enfim, às 10 da manhã.
Tem as duas também.
Tem as duas, não é?
Sim, é um balanço sobre o movimento dos 40 anos da anistia, onde vai estar o José Carlos Dias, o Marlon Weiss e a Suzana Lisboa, da Comissão de Familiares.
Perfeito. Então, começa com essa anistia, o direito internacional e o Supremo Tribunal Federal, depois essa mesa redonda às 14, 40 anos da anistia no Brasil, balanço e perspectivas, e a mesa redonda às disputas pelas memórias da ditadura na América Latina, ok? E no dia 28 também tem uma programação. A gente vai publicar tudo direitinho para quem tiver interesse, ainda dá tempo de participar e acompanhar a discussão. E eu quero agradecer muito a conversa aqui com o nosso ouvinte, Janaína Teles, que é membro do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, Claxo, uma das organizadoras deste evento. Muito obrigada, pesquisadora também, né, do IEA. Muito obrigada, sim, Janaína, por trazer esse assunto aqui para o nosso ouvinte.
Eu que agradeço, acho muito importante toda essa divulgação e espero vocês lá. Obrigada, Rosane.
Muito obrigada.